Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Olá, voltamos com o nosso programa hoje. Vou justificar de novo, né, para quem está... quem pegou o bonde andando aqui do nosso programa, nós estaremos também aqui com o Juninho Yanomami, mas ele está em missão, na verdade, né, na região, né, onde ele atua quanto liderança, e aí ele não conseguiu, né, porque ele está na estrada indo para Boa Vista ainda, então a gente não sabe em quando ele vai chegar, até porque lá é uma hora menos, né, do que o nosso horário aqui do Paraná. Mas nós estamos aqui com o Jatir, que vai contar para nós, assim, né, o trabalho que ele desempenhou na FUNAI e o quanto que a FUNAI hoje como é que eu posso dizer? O quanto que ela é importante ou não, né, para os povos indígenas, o quanto que o trabalho da FUNAI ela faz diferença, talvez tanto se a gente pensar tanto, né, no aspecto positivo quanto no aspecto negativo, né, hoje, porque a gente sabe que ainda há um grande problema, e talvez você pudesse até falar para a gente sobre a questão mesmo, né, do garimpo, né, das terras indígenas e toda essa exploração, né, do agronegócio. E inclusive ontem, né, nós tivemos uma outra fala infeliz, né, do presidente sobre, e ele dizia assim, os nossos irmãos, se referindo aos indígenas, né, vão poder também explorar economicamente as suas terras, né? Então isso, na visão indígena, isso é uma tragédia, né, porque não se explora a terra como, né, a visão que se tem, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre isso.
Certo. Então, na verdade, eu no bloco anterior até comecei a falar com relação que os povos indígenas são os verdadeiros defensores, né, especialmente quando a gente fala aqui na região amazônica, né, que as terras indígenas são as mais protegidas. Então, quando a gente vê uma fala desse tipo aí, de que tem que destruir para evoluir, para desenvolver, né, a gente vê que, na verdade, é uma fala de retrocesso, de contramão, especialmente quando a gente fala aqui da região amazônica e do papel, né, que ela tem aí, especialmente nos ciclos, né, de chuva para o próprio Brasil, para outras regiões do Brasil, né? Então, é isso que acaba levando os indígenas a terem um pensamento contrário, né? De que, na verdade, eles sempre estão existindo na floresta, né, há milênios de anos aí, sem destruí-la, e conseguem todo o seu bem-estar, né? Enquanto que o governo está indo aí na contramão disso, né? Querendo, na verdade, achando que você tem que destruir a floresta e tirar tudo que está no subsolo dela para vender para fora e isso ser considerado como uma riqueza, né? E, na verdade, a maioria dos indígenas pensa de forma contrária, né? De que, na verdade, a riqueza é você ter a floresta, né, em pé. Há pouco tempo, uma grande liderança daqui da região Yanomami, da Pico Penal, lançou um livro chamado A Queda do Céu, onde o resumo desse livro é justamente falando em que, quando acabar a floresta, o mundo se acaba, que a queda do céu para os Yanomami significa o fim do mundo, né? E que está caminhando para isso cada vez mais. O garimpo, né, não é uma realidade recente, né? Desde a década de 80 que existe garimpo dentro da terra Yanomami. Mas o garimpo, nesses últimos anos, né, atrelado ao novo governo, tem aumentado bastante, né, na região, e causado uma série de problemas, né? Agora, recentemente, a Rutucara, Associação Yanomami, que é a maior associação daqui da região do Yanomami, fez um relatório, né, falando exatamente sobre os males que o garimpo está causando dentro da terra Yanomami e o crescimento que isso tem ocorrido, né? Eu, enquanto trabalhava na FUNAI, um dos trabalhos que eu fazia era monitoramento do crescimento das áreas de garimpo na terra Yanomami, né? E no período que a gente trabalhou lá, sempre, a cada ano que passa, o garimpo ia aumentando e o governo não realizava ações para deter isso de uma certa forma, né? Volta e meia existe alguma operação do Exército ou alguma operação da Polícia Federal ou operações conjuntas, né, junto com o IBAMA, ICMBio, FUNAI, mas sempre são operações pontuais, né, e acaba sendo incipiente, e o garimpo tem crescido cada vez mais e causando uma série de mazelas, né, não só ambientais como sociais também, né. Volta e meia a gente vê notícias na mídia aí ligados exatamente à exploração dos garimpeiros, né, que é uma exploração ilegal dentro da terra Yanomami e de outras regiões do Brasil também, né? A região do Tapajós ali também é um local que está crescendo muito garimpo, e que eu lembro que quando eu estava na universidade, né, já existia garimpo lá na região. Inclusive eu cheguei a até coletar cabelo de indígena da região do Xingu, né, para fazer estudos ali na universidade. Enfim, é um problema que é antigo, né, mas que tem tido uma notoriedade maior e um certo apoio, né, por conta não de leis, que não tem nenhuma lei apoiando o garimpo de uma forma, né, mas de possíveis leis que vão aparecer aí no futuro, né, tentando colocar o garimpo como uma forma legal de extração, né, seja onde for, inclusive dentro de terra indígena, né. Sim. A FUNAI hoje, né, na verdade, desde que a FUNAI foi criada, né, ela foi criada com uma série de atributos, né, era um órgão muito grande, né, com certo detentor de poder para resolver tudo dentro da terra indígena, né, e esse poder foi se perdendo, né, a educação hoje não está mais com a FUNAI, a saúde não está mais com a FUNAI, então a FUNAI foi um órgão que ao longo do decorrer do tempo foi sendo deixado meio que de lado, né? Então hoje a FUNAI é responsável por monitoramento territorial e proteção territorial, né? Então você tem servidores dedicados a isso, mas que na maioria das vezes não tem o aporte, né, necessário para realizar esse tipo de serviço. Então acaba sendo um serviço aquém do que poderia ser realizado, né? Mais por uma questão política do que uma questão que acaba afetando a organização, né, da fundação. Então chega a ser até frustrante, né, quando quando era servidor da FUNAI, ficava muito triste de não poder fazer mais, entendeu? Justamente por falta de recurso, por falta de apoio, né, por falta, muitas vezes muitos políticos acabam usando a imagem da FUNAI, né, ou denegrindo a imagem da FUNAI para os próprios indígenas, fazendo com que haja tipo um órgão que deveria proteger os interesses indígenas, né, muitas vezes acaba indo de encontro a eles por conta de políticas governamentais, né. Então isso era, eu acho que o que vem acontecendo até hoje é o pessoal chama de desmantelo por aqui, né, que é justamente você enfraquecendo cada vez mais, né, esse órgão, a chegar a um ponto de que ele se tornar um órgão que não vai conseguir desenvolver mais nenhuma das suas funções, né. Você tem uma ideia, hoje a única função é monitoramento e proteção territorial, né, mas a FUNAI não tem sequer poder de polícia, né, para fazer isso. Então fica uma situação muito complicada de ser resolvida, né? Além da falta de pessoal, de material, de equipamentos e tudo mais, né? Que é uma situação geral aí que eu acho que na maioria dos órgãos que tem o mínimo de preocupação ambiental, especialmente a partir do advento aí do novo governo, né?
E eu assim, não me lembro de ter um governo um governo federal, principalmente, que incentivasse tanto, né, essa exploração da terra. Eu não, assim, não consigo me lembrar, se, né, me corrija se eu estiver errada, mas e me parece que é um apelo que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a questão dessa ideia desenvolvimentista, né, de agronegócio, que não são em todos os lugares em que a gente vai poder ter né, esse apelo realmente, né, de empresário, que são grandes empresários, né? E eu penso exatamente a quem, né, que o garimpo, ele traz algum tipo de riqueza, né? Será que é uma riqueza para a nação ou para quem? Porque até mesmo estudando, né, assim, as consequências mesmo, né, dos grandes garimpos que nós tivemos no Brasil, a população mesmo, quem ia para lá para explorar, não, né, era uma falsa promessa de riqueza, né? E eu não sei como que isso... como que isso dentro, né, das comunidades indígenas, como que é possível de desconstruir isso, já que me parece que eu tenho uma fala presidencial que move, né, que consegue convencer as pessoas de que as terras indígenas são terras que deveriam ser exploradas e serem produtivas, mas a concepção de produtividade é diferente, né, como você falou, né, então é uma dificuldade, né, de você conseguir desconstruir essa ideia de agronegócio, principalmente em terras indígenas, né.
Sim, eu acho que esse é o grande desafio, entendeu? Porque a maioria da população acaba achando que os indígenas têm muita terra e que deveriam, e que são preguiçosos, né? Aquele estereótipo que a gente estava falando ainda há pouco, né? Mas na verdade é um modo de vida diferente, né? Onde você não tem uma exploração irracional do meio ambiente, né? Como eu já falei antes, tem vários e vários estudos mostrando aí que, na verdade, as terras indígenas são os locais mais protegidos da Amazônia, né? E que onde você tem esse modelo de desenvolvimento que é super atrasado, né? Na década de 70, quando a Amazônia começou a ser povoada, a abrir estradas na Amazônia, né? Já está comprovado em todos os lugares que ele não é sustentável, né? Onde aconteceu. E isso está se tentando trazer agora para os únicos refúgios, né, que a gente tem na Amazônia, que são as terras indígenas ainda, né, e que você e sem e colocando sempre os indígenas como o interesse inferior, né, de que o interesse deles de proteção da natureza, para a sobrevivência deles, né, da cultura, né, e dos produtos que eles fazem ali, acaba sendo como algo que não é colocado como valoroso, né?
Sim, valor
Inclusive,
monetário, inclusive, né? Quer dizer, eu, né, o quanto. E me parece que tem até uma visão meio assim, ah, tá, mas para que. Porque é justamente isso, né? Para que tanta terra? Tá pouca gente, né? Esse é um discurso que, infelizmente, quem não consegue compreender a dimensão, né, assim, da existência, porque não existe. Povos indígenas não existem sem a natureza, né? E o garimpo
E
é justamente.
quando a gente fala essa questão de que as pessoas têm essa ideia de que é muita terra para pouca gente, né? Mas na verdade, se você for fazer uma estatística de quanto de terra tem para população indígena e de quanto de terra tem para fazendeiro, você vai acabar tendo muito mais terra para o fazendeiro do que para o indígena, entendeu? Então é uma conta que não bate, né? Não fecha, uma justificativa fútil, né? Acaba sendo uma falácia isso, né? Porque na verdade você tem ali uma população inteira que depende, né, daquele ambiente para sobreviver e que faz isso há muito tempo, entendeu? E que mesmo com o advento de maquinários, por exemplo, que algumas associações indígenas têm, mesmo assim eles não têm essa preocupação de acabar com o ambiente para simplesmente produzir, né? Porque a ideia deles é na verdade continuar vivendo, né, do que a terra oferece para eles, né? Os indígenas criaram o termo mãe terra, né? E esse termo a mãe é uma entidade de muito respeito, né, que a gente tem, que todo mundo tem, né? Todo mundo respeita muito sua mãe, né? Então você imagina aí, quando eles chamam de mãe terra, o tanto de respeito que eles têm ali pelo ambiente onde eles estão inseridos, né? E isso na maioria das vezes não é respeitado, né? Eu estava vendo o programa anterior aí falando sobre a questão do direito de consulta, né? Que muitas vezes não é respeitado para grandes empreendimentos que acabam afetando as terras indígenas, né? Aqui mesmo em Roraima a gente está passando por um processo de ligação do sistema de transmissão de energia do Liam Bitucuruí para cá, para Roraima. Mas para isso acontecer, tem que passar por dentro da terra Waimirê Atuari, que fica na divisa entre Roraima e Amazonas, né? E eles queriam passar a força, sem consultar, sem fazer nada, entendeu? Isso virou um movimento grande, né? E as pessoas estão hoje articulando, e a obra do Liam está parada, e o governo diz: é culpa dos indígenas. Na verdade, não é culpa dos indígenas, né? É culpa do governo que não conversa, não. E não está querendo conversar, né? Então, enquanto essa conversa não acontecer, enquanto a autorização não acontecer, não tem como passar, porque a própria legislação prevê isso, né? Então, eles fazem as coisas acima da lei e colocam a culpa para a população como se fosse a culpa dos indígenas, entendeu? Rompe a internet aqui em Boa Vista, o pessoal diz: ah, deve ter sido algum indígena que cortou o fio, entendeu? Então, assim, são ataques diários, né, que vão acontecendo, e que vão minando cada vez mais, né, essa ideia de que o indígena é um atraso, né, de que a forma que eles vivem é atrasada, é primitiva, e na verdade a gente vê que não é, né? quando eu estava falando da minha experiência na FUNAI, por exemplo, especialmente com o Yanomami, né, eu na minha graduação sempre gostei muito de questões ligadas ao meio ambiente, à ecologia, entendeu? E a gente pôde vivenciar isso na prática, né? Uhum. Visitando as comunidades, vendo como é que eles sobrevivem, entendeu? E como é que eles utilizam a natureza, a sabedoria que eles têm, né? Também desse tipo de utilização, e que aprendi muito, né, nesse período, e que seria uma oportunidade que quem puder conhecer, por exemplo, uma comunidade indígena, a forma de vida deles, uma oportunidade ímpar para qualquer pessoa.
Aqui, né, em Curitiba nós temos a aldeia Cacané-Porã, que fica na cidade, né, fica no bairro Sique, que é o bairro maior, talvez em termos de população, é o maior bairro que nós temos aqui em Curitiba. Em Piraquara, recentemente, foi possível, né, através de várias intervenções, inclusive de deputados estaduais que nós temos aqui, né, o Goro, o Tadeu Venere, o pessoal da Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa, de retomar uma terra indígena em Piraquara, que já era indígena, e daí era só uma reserva, e aí foi possível, né, que retomasse. Inclusive, né, nós temos líderes lá também jovens, né, tem o Eloy Jacinto, que é um líder jovem também, que está, né, nessa luta. E, né, eu queria só fazer o relato do que eu te mandei, né, da notícia que aconteceu ontem, né, de uma professora que estava indo, né, em Piraquara levar comida, enfim, levar alimentos, né, e quando o motorista de Uber, ele soube, né, assim, pela conversa que ela estava tendo com o Eloy, que era na terra indígena, ele chamou ela de pé de barro, né, assim, você é um pé de barro, então, né, vou... E tirou, né, a professora à força de dentro do carro, né, arrancou pelos cabelos e tirou, né, então, isso... E disse, né, assim, se você não sair, eu vou chamar o pai, que é policial, né, então, assim, além de tudo, você aciona, né, a força policial, né, e inclui ali na série de violências, né, que aquela mulher, né, que aquela professora passou, né, simplesmente indo, né, numa terra indígena. Então veja que só, né, o fato de falar que você está indo, né, encontrar, né, ir numa, né, uma população indígena já cria, né, essa é um medo que, se a gente for considerar, quem deveria realmente ter medo seriam os indígenas de nós, né, porque, né, o extermínio não é o contrário, né, não é indígena que mata, entre aspas, homem branco, né, ou homem que não é da comunidade, é o contrário, né, então, assim, a gente tem, assim, muitas, e no Paraná a gente tem uma questão muito séria também, né, assim, de indígenas que saem das suas terras porque perderam ou porque, né, e vêm para a cidade, né, se tornam, né, vendem seus artesanatos, enfim, e também, eu acho que os problemas que têm acontecido, né, que é a questão da embriaguez, né, suicídio indígena, exploração sexual, né, então, isso, infelizmente, é a realidade, né? Infelizmente é a realidade quando a gente não tem políticas públicas justamente de proteção, né? Porque na verdade eu falei tudo isso para dizer que a falta de leis, ela também é uma forma de você controlar, né, a existência, né? Quer dizer, você não cria leis, então você deixa...
Deixa no vácuo, né? Faz o que quiser, né? E engraçado isso. Que nesse caso aí que você relatou, na verdade, quem estava cometendo uma violência era o motorista do Uber, né? E ele ameaçou de chamar a polícia ainda, né? Como se...
Meu pai! Tipo, vou chamar meu pai.
Meu pai, né? Meu pai policial. Então, assim, a gente vê até que ponto que as pessoas chegam, né? De achar que essa questão de superioridade, né? Do não indígena, entendeu? Então, eu tive aí em Curitiba, né, na Feira Internacional de Artesanato, e eu pude perceber mesmo que tinham vários indígenas vendendo artesanatos ali na região do centro, né?
Isso.
O que não é diferente de outros lugares, né? Por exemplo, aqui em Roraima, hoje, a gente tem a gente é vizinho da Venezuela, né? E teve o problema lá na Venezuela, que gerou uma migração muito grande, né, de venezuelanos para cá, para o Brasil. E a porta de entrada deles é aqui em Roraima, município de Pacaraima. E a maioria deles vem parar aqui em Boa Vista, né? Inclusive indígenas da etnia Warao, que tiveram suas terras lá invadidas por garimpeiros, e que já estavam vivendo nas cidades na Venezuela, né, em Caracas e outras cidades, acabaram com esse nesse período de crise, parando aqui em Boa Vista, né? Para você ter uma ideia, hoje em dia tem 3 abrigos dentro da cidade de Boa Vista só de indígena rural, né? Então tem abrigo indígena, de indígena rural também em Pacaraima, né? Então eles são indígenas refugiados, né, que estão aqui e que muitas vezes estão pelos semáforos pedindo, né, ou vendendo algum artesanato. A gente sempre encontra aí pela rua, né? Então a gente vê que essa questão do abandono, da falta de leis, da falta de cuidado, da falta de proteção, né, ela é uma coisa que acontece aí em vários lugares, né? Por exemplo, na própria Venezuela você não tem terra indígena, né? Você tem áreas de proteção que em algumas delas vivem indígenas e que pela falta de leis, né, lá foram invadidas por garimpeiros, né? Muitos garimpeiros até brasileiros, né? Muito comum o pessoal ir daqui de Roraima para o garimpo na Guiana ou na Venezuela, além do garimpo na terra indígena, né, praticar esses atos, entendeu? Que chega a expulsar a população do local, porque começa a questão da transmissão de doenças, né, o desmantelo social, né, vai acontecendo, vai crescendo cada vez mais, né, aumentando as mazelas ali, diminuindo a questão da possibilidade de caça, né, de pesca por conta da contaminação dos rios, da floresta que vai sendo destruída, entendeu? Então é uma história que a gente já viu acontecer várias vezes e que não parou, né, que na verdade está só crescendo a cada dia que passa, e o povo Yanomami está se manifestando, né, há muito tempo, entendeu? Cobrando do país atitudes para retirada de garimpeiros, né? Você tem uma ideia, a última reportagem que eu vi falava em 30 mil garimpeiros dentro da terra Yanomami. E os Yanomami são menos de 30 mil indígenas. Uhum. Entendeu? Então, para você ter uma ideia de que hoje em dia já tem estatística de que tem mais não indígena dentro da terra indígena do que o próprio indígena. E a gente está falando da terra Yanomami, que é a maior terra indígena do Brasil, né? Quase 10 milhões de hectares, né? Que pega o oeste de Roraima e o norte do Amazonas, entendeu? E o território indígena Yanomami ainda se estende pela Venezuela também, com um território mais ou menos parecido com o território brasileiro, né? Então, os indígenas Yanomami, inclusive já há relatos de garimpeiros entrando na terra indígena Yanomami na Venezuela, né, ali pelo Amazonas, explorando ouro também naquela região. Então a gente vê que é um problema que como eu falei, não é de hoje, né, mas que o próprio governo aí muitas vezes acaba incentivando.
Incentiva, isso mesmo.
Especialmente
incentiva a violência
pela
também.
Fala, né? Pela fala, né? Acaba incitando a acontecer isso cada vez mais frequente, né? Mesmo sendo uma atividade ilegal, né? Então
eu vou chamar o intervalo agora, depois a gente volta, continua, né? A gente já vai para o nosso, né, pro nosso último bloco, mas é que eu estou atrasada justamente, mas eu não queria cortar justamente porque é fundamental a gente entender, né, assim, os povos indígenas não apenas como donos, né? Eu acho que talvez a gente pode ter substituído donos por guardiões, né, da floresta. Eu acho que ficaria muito mais adequado com o nosso tema de hoje. Então vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.